Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.
Ô Ney, deixa eu aproveitando que você citou o Diego ali, eu queria fazer uma pergunta pro Diego também, já pegando carona no que você disse aí. Ô Diego, fala para mim aí, como é possível pensar em resistência e mobilização dos professores e professoras aí no Rio de Janeiro? A revogação poderia vir de uma mudança de governo federal? O que, que você fala para nós sobre isso?
Então, antes de responder diretamente, deixa eu dialogar um pouco com o Ney.
Claro, claro.
Aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre sofreu ataque das disciplinas, filosofia e sociologia, porque entrou a obrigatoriedade, ela esteve presente nos 3 anos, mas a gente nunca teve sossego. Cada governo que entrava ameaçava precarizar. Não podia sair das 3 séries, mas diminui ao máximo um tempo em determinadas modalidades de ensino, tipo no ensino do EJA, de jovens adultos, tenta tirar, bota um semestre só. Então sempre tinha ataque, a ponto de que a gente ficou extremamente precarizado, porque a gente tinha 2 tempos, quase nas três séries, só uma série que a gente não tinha 3 tempos, e aí eles foram tirando, a gente estava com quase 1 tempo em cada série. A gente foi perdendo tempos. Em 2013, a gente estava numa situação horrorosa de tempo, porque a gente tinha uma aula só. Estava nas 3 séries, mas tinha uma aula. E a gente teve que se mobilizar. E aqui a gente, desde 2012, na verdade, como se ameaçou tirar e começaram esses ataques mais sistematizados do governo contra essas 2 disciplinas especificamente, a gente criou um grupo que depois se consolidou como Fórum de Professores de Filosofia e de Sociologia. Esse grupo ficou de 2012, 2013 até 2016 lutando para ampliar a carga horária das disciplinas de Filosofia e Sociologia e, na época, também de Artes e de Língua Espanhola, que aqui também tinha reduzido extremamente. Em 2016, a gente fez uma greve e a gente fez muita mobilização por meio do fórum, inclusive em parceria com os estudantes que estavam ocupando as escolas. Como resultado, a gente garantiu 2 tempos de aula para Filosofia e Sociologia nas 3 séries do ensino médio. Então, a gente teve um grande ganho nesse ano, que nossa greve, nossa luta não teve ganho material. Naquele ano a gente fez a greve, não teve um aumento de salário, mas para o professor de Filosofia e Sociologia melhorou muito. Tinham professores que, para completar a carga horária de 16 horas, aquele professor que trabalha menos, tinha que dar aula em 5, 6 colégios diferentes para conseguir cumprir 16 horas.
Não é diferente do Paraná.
É um terrível. E nos horários quebrados, em colégio que ninguém queria ir porque era muito violento. Então, depois de 2016, ficou um pouco melhor para a gente. No entanto, logo em 2016, a gente teve lá a coisa da medida provisória, que depois, em 2017, virou lei, e a gente foi tendo esses retrocessos que se consolidaram, sobretudo ano passado e agora, para esse ano, né? E aí, o que a gente tem mais recentemente de movimentos de resistência? A pandemia atrapalhou bastante, no sentido que a gente não conseguiu se mobilizar de forma articulada nas ruas, não conseguiu construir um movimento de massa, e isso, ao meu ver, é importante, porque tem que ir para além do parlamentar, mas a pressão em cima dos parlamentares fez algum efeito, no sentido de que tiveram algumas iniciativas. Aqui a gente teve uma proposta do Ceciliano, do PT, junto com o Serafim, do PSOL, para o adiamento. Teve um projeto de lei que passou na LERJ, só que o governador vetou. Agora, estranhamente também, depois que o governador veta na LERJ, o presidente da casa, o Ceciliano, do PT, ele não bota de novo para votar. E já botaram para votar várias coisas. Cargo da polícia, por exemplo, teve votação da polícia essa semana lá, mas não teve a votação desse adiamento da reforma. Então, isso nos chateia bastante, até com esses setores parlamentares. Mas a gente acredita, como o Ney colocou, não basta o parlamento, a gente tem que ir para além do parlamento. essa ideia de estar pressionando os presidenciáveis, vamos dizer assim, é interessante, porque é uma reforma que vem do federal, então é interessante que ele se posicione. Vamos ver se na plataforma de governo, as propostas de governo dos candidatos que estão aí colocados como candidatos dos trabalhadores, vai haver lá explicitamente, ó, se a gente ganhar, a gente vai derrubar a reforma. Eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu acho que essa pauta só vai ser incorporada de fato por qualquer candidato se a gente fizer muita mobilização, se a gente mostrar força para pressionar. Mas o caminho é esse: a gente tem que pressionar o parlamento e a gente tem que se mobilizar para além do parlamento. Eu acho que os fóruns são muito importantes, os sindicatos, porque o sindicato sempre é importante. Às vezes a gente fala, o sindicato tem crise, o sindicato não é o que era, mas o sindicato é uma ferramenta dos trabalhadores. Então, os sindicatos são importantes e os movimentos, os fóruns, organizações mais específicas das disciplinas também são, como o Fórum de Professores de Filosofia e Sociologia aqui do Rio, tem um Fórum de Professores de Filosofia no Maranhão, tem outro no Fortaleza, tem em vários lugares. Então, a luta, eu acho que tem que ser a soma dessas instâncias mesmo, sindicato, fóruns, coletivos, e tem que ser uma luta, vamos dizer, transparlamentar, pressionar o parlamento, pressionar os parlamentares que ainda têm algum diálogo com os professores, mas não depositar todas as fichas ali.
Sim, até porque é uma... Precisa vir, assim, da base nossa também, né? Assim, o descontentamento. E até uma coisa, né, Diego, assim, que a gente debate muito é com relação à consciência que os nossos colegas têm com relação à reforma, né? É uma coisa que a gente precisa também fazer um trabalho de conscientização entre os nossos pares para a gente entender quais são os prejuízos, né, da reforma.
Deixa eu só te interromper rapidinho. Você falou uma coisa que é muito interessante. Por exemplo, você falou, ó, já não tem filosofia, não tem sociologia no primeiro ano. Para a gente aqui também não vai ter, que jogaram filosofia com dois tempos só no terceiro, a sociologia com dois tempos só no terceiro ano. Filosofia tem no primeiro ano. Então, o pessoal de filosofia, por exemplo, não sente esse ano. O pessoal de filosofia vai começar a sentir a partir dos próximos anos, só sente o pessoal de sociologia. E isso atrapalha, porque muito professor, o meteoro está caindo, mas não vai extinguir todo mundo. E aí só sente, só tem aquela energia, aquela intenção de se mobilizar, como é tarde demais. Então, é fundamental isso, essa conscientização da categoria, que o problema está aí, a hora é agora, não dá para ficar esperando, porque... Na verdade, ele está atrasado nesse processo de uma luta mais radicalizada.
Exatamente. Exatamente. Nós estamos nos caminhando já, né, para o nosso... dos minutos finais, e eu queria só colocar, né, fazer uma recordação aqui. Nós começamos com o Coletivo Humanidades em 2020, né? O ano já não é mais ano passado. Já passou o ano passado.
Já tem dois anos já.
E até, né, a gente teve várias mobilizações, e uma delas, né, foi a gente buscar realmente um fórum nacional de sociologia e filosofia. Nós fizemos duas reuniões, eu acho, ano passado, e é urgente realmente, né, Diego, de nós retomarmos isso, talvez a gente retomar esse diálogo, né, as nossas reuniões, e pensar realmente estrategicamente de procurar realmente, né, assim, os candidatos a deputado, né, principalmente federal, senadores, e levar isso para a pauta. Se eles não levarem, né, assim, por conta que a gente possa fazer essa ponte, né, com, principalmente, porque isso precisa entrar na agenda pública, né, precisa entrar na agenda política essa discussão, né, porque a reforma foi aprovada em 2017 e acabou, não se tem, e isso que nós não temos tempo de aprofundar aqui, eu já estou me alongando, quer dizer, que devido, né, assim, tanto a reforma, né, e a BNCC, o Enem será ajustado também à reforma, às licenciaturas, existem perdas de todos os lados, isso nós vamos ter que fazer um outro programa com relação a isso, com relação ao Enem, como é que fica com isso, né, com as resoluções que foram aprovadas. Eu já queria então agradecer, né, a presença do Ney, a presença do Diego, e passar nesse tem um minuto especificamente, né, para fazer a sua despedida e fazer também isso, dar o seu recado com relação, né, à resistência a esse modelo de ensino médio no Brasil.
Posso começar?
Pode.
Pode, Ney, pode.
Tá contando o tempo.
Tá. Não, beleza, rapidinho então. Não, só para colocar, talvez uma sugestão aqui, né, Edmar, da gente fazer uma discussão sobre o quão reacionário é a proposta do fatiamento do currículo e um diálogo para a gente conseguir chegar melhor aos nossos estudantes e nos pais e mães. O quão reacionário é você exigir do estudante essa formação, essa escolha precoce, né, da sua área, né, com os itinerários formativos, que aqui no Paraná se agrupou humanidades e linguagens numa área só, transformaram tudo em duas áreas, as áreas de exatas e as áreas de humanidades e linguagens que foram agrupadas numa área só. E aí, na hora que você vai olhar, né, Edmar e Maurício, a distribuição das aulas, no itinerário de humanas, por exemplo, a quantidade de aulas de sociologia e filosofia, por exemplo, ela é bem menor, se você comparar ainda com as aulas de física e biologia, do itinerário de exatas. Mas se a gente entrar na lógica de tentar melhorar o que não há como melhorar e explicar o quão reacionário é essa proposta do fatiamento, que vai retrocede lá a reforma Capanema, né? Eu acho que o Avanilho colocou que retrocede 100 anos, assim, é por aí. E, enfim, para a gente sair daqui com uma perspectiva não só daqueles que se colocam como candidato no ano eleitoral, mas a gente tem uma perspectiva extra-eleitoral, não se seguir pelo calendário eleitoral passivamente, achar que nós vamos ter algum salvador, né, que vai resolver nossos problemas, se a gente, enquanto classe trabalhadora, não se colocar em movimento. E eu acho que o Congresso da CNT agora, semana que vem, aí é um primeiro momento de fazer esse tensionamento dentro das correntes do movimento sindical, aqueles que são mais pé no freio, aqueles que querem radicalizar mais, aqueles que são mais incisivos, aqueles que querem, né, não fazer uma resistência tão incisiva assim. E o debate está aberto, e é isso que a gente precisa colocar. Se a gente não colocar para já essa resistência, as situações vão se normalizando, né? E a gente tem que debater, né, o quão reacionário é essa proposta, fazer esse debate chegar lá na ponta. Esse é o nosso desafio. Então, agradeço aqui o Diego, aqui Maurício e Edmara pelo espaço, e sigamos juntos aí na resistência, que acho que essa palavra resistir e avançar aí, para a gente conseguir reverter essa maré aí contrária à luta dos trabalhadores. É isso. Obrigado, pessoal.
Nós que agradecemos a contribuição aí, né, e a gente sabe da tua luta aí de um bom tempo já, né, principalmente na área, né, na nossa, né, na sociologia, filosofia e artes. Então, só tenho que agradecer, nós todos aqui, né, do Coletivo Humanidades e da Rádio Cultura, só tenho que agradecer aí a tua contribuição.
Diego, passo para você o seu último minuto.
Olá, está passando um helicóptero aqui logo agora, mas tudo bem. Então, última coisa que eu gostaria de ratificar aqui é esse chamado à luta. A luta é agora, na verdade a gente está atrasado nessa luta, porque a coisa vem andando lá de 2016 até agora, e a gente está atrasado nisso aí. A gente tem que correr atrás desse atraso, a gente tem que se organizar. Edmar colocou essa questão do é necessário a gente, enquanto professor de filosofia, sociologia, de humanidades, conversar nacionalmente, porque o ataque é nacional. Temos que mobilizar no Estado, temos que saber também utilizar os novos meios de comunicação. Isso aqui, por exemplo, é fantástico, essa possibilidade de a gente estar tendo um evento, ligando pessoas de lugares distantes. Então a gente tem que saber usar também as novas ferramentas de comunicação, não é deixar só para, sei lá, o Olavo de Carvalho usar. A gente tem que se apropriar dessas ferramentas para a luta também. Então, o que fica é isso, um chamado. A luta é agora, desde esse ano, a gente já vai ter que fazer uma forte movimentação, porque sociologia vai começar a sentir, daqui a pouco filosofia também, e outras disciplinas de humanas e também, para além das humanas, vai se sentir com essa reforma também. A gente precisa se organizar, não dá mais para fingir que o meteoro ainda está longe, que vai cair, não vai atingir todo mundo. Passou esse momento. Está caindo, já, na verdade, já está aqui, e vai pegar todo mundo. A gente tem que lutar pressionando os parlamentares e tem que lutar, sobretudo, nas ruas, utilizando redes sociais, utilizando tudo que a gente puder, todas as artes. E é isso, agradeço aí a todo mundo pelo convite, pelo debate, que foi ótimo, Edmar, o Ney, muito feliz aí em ter participado do evento com vocês, e a luta aí continua.
Obrigada, professor Diego. Eu só dizer que, assim, que não vai ser o primeiro, né, que é o primeiro, mas, né, de vários, talvez, que nós vamos ter que fazer esse, né, esses diálogos, né, ao longo do ano. Obrigada, professor Maurício, por estar, né, hoje aqui com a gente. Obrigada, Rui. pelo apoio técnico aí.
É, o Rui é o nosso apoio aqui.
Nosso apoio. Eu já deixo também esse meu feliz ano novo, né, para todo mundo, 2022.
2022.
Né? E nós, né, estamos aí semana que vem, nós vamos abrir aqui, né, uma discussão que é sobre vacinação. Né, vacinação para crianças, adolescentes. Nós vamos ter uma profissional de saúde conversando com a gente, né, sobre, porque a vacinação ela não é obrigatória, não está no calendário, né, de vacinas. Então a gente fica naquela discussão, vacina ou não vacina. E é na verdade o que a gente vai estabelecer aqui é uma conversa, né, contra o negacionismo, principalmente, né? E aqui nós já estamos fazendo isso durante o ano, né? Quando a gente debate a reforma do ensino médio e outras questões, a gente está indo contra, né, esses negacionistas da educação, né? Obrigada, professores. Obrigada, Ney. Obrigada, Diego, mais uma vez. E vamos nos falando, pessoal, aí ao longo, né, desse ano. Um abraço a todos.
Abraço, abraço.
É, tchau, tchau.
Esse foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo-humanidades. Nas redes sociais, acesse @coletivo-humanidades.